Podcast com a doutora Cláudia Sattler.
Olá, meu povo querido! De volta com o nosso podcast recém-inaugurado, fresquinho, só para você. Ao longo dos últimos anos, nós construímos o nosso blog com informações sobre varizes, microvarizes, tipos de tratamento, respondendo dúvidas e perguntas frequentes. Tudo isso está disponível no blog, você pode clicar lá, fazer pesquisas de palavras-chave e ler os conteúdos. Agora, o nosso podcast aqui pretende ser um canal mais interativo. De que maneira? Você pode deixar seus comentários livremente, sem filtro. Não se preocupe se sua pergunta é boa ou não. Queremos colher uma chuva de palpites. E sobre eles, nós queremos trabalhar para gerar uma consciência mais profunda no ouvinte. No primeiro áudio, vimos que o problema de varizes, microvarizes, vasinhos é muito complexo e está repleto de confusão. As pessoas simplesmente não sabem se é um problema apenas estético, se é grave, se podem ter ao final uma trombose e não sabem que estão suportando algumas dores que poderiam ser resolvidas com medidas simples, muito simples. Devido ao fato de estarmos vivendo uma explosão de tecnologia, muitos têm a impressão de que a solução definitiva das varizes e microvarizes está no laser e em outros dispositivos altamente sofisticados. Isso não procede. Não é verdadeiro. Nossa missão aqui é demonstrar que varizes é um problema complexo e muito, muito antigo. Tem sido um grande desafio no decorrer dos séculos e nada ainda foi inventado para resolver definitivamente esse problema. Para sua melhor compreensão, vou lhe contar uma historinha baseada em fatos históricos. Quando eu entrei na faculdade de medicina, no ano de 1985, eu estava com 16 para 17 anos. Logo me interessei pela cirurgia. Tão fascinada que estava, ingressei num curso de instrumentação cirúrgica, pois assim eu poderia participar das cirurgias nos primeiros anos. Lembrando que os primeiros anos da faculdade de medicina são dedicados às matérias básicas, como anatomia, fisiologia e etc. Geralmente, o aluno não vai ao hospital nos primeiros anos da faculdade de medicina. Mas eu estava ali, dentro do centro cirúrgico, em todas as horas que me sobravam. E o que eu via lá? Uma grande parte das cirurgias eletivas, ou seja, aquelas cirurgias programadas, eram relacionadas ao estômago. O problema em evidência naquela época eram as úlceras gastroduodenais. Essa região da parte final do estômago, que se une ao início do intestino, frequentemente inflamava, podendo erodir, criar uma ferida, sangrar e até mesmo perfurar e romper a parede local, fazendo com que o conteúdo de ácido e alimentos caísse livremente na cavidade abdominal. Imaginou isso? Pânico, dor intensa, dificuldade com a alimentação diariamente, má digestão ao longo de anos e o pior de tudo, risco de vida quando o processo chegava ao final, ou seja, a ruptura de uma úlcera dessas. Houve um livro, Éramos Seis, que tornou-se uma novela linda, na qual dois personagens, pai e filho, morrem de úlcera perfurada no decorrer da trama. Duas personagens, melhor dizendo, Essa história, interpretada pela Nissete Bruno, Dona Lola, seu Júlio pai, Gia Francesco Guarnieri, e o Calucho, o Carlos Alberto Strazer. Ai, me fez chorar muito essa história. Curiosamente, a novela, de tão linda que era, está sendo interpretada novamente. Os dramas da vida comum costumam ir parar nas telas. Aconteceu no século XX e continua acontecendo no século XXI. De volta ao centro cirúrgico em meados dos anos 80, o que ocupava grande parte dos cirurgiões naquela época? Grandes cirurgias. Havia até um mote, um dito popular entre os cirurgiões. Grandes cirurgiões, grandes incisões. Engraçado, né? Hoje é o contrário. Quanto menor o corte, melhor. Grandes incisões, só em caso de muita urgência, traumas, risco iminente de vida. E havia ainda muitas técnicas para o mesmo problema. Evitar a úlcera e o seu processo crônico, que levaria à ruptura, ou seja, literalmente furar o estômago ou o duodeno e vazar na cavidade, com risco de vida. Lembram-se do seu Júlio e do Calucho? Embora tenham se passado mais de 30 anos, eu posso me lembrar daqueles dias como se fosse hoje. Os cirurgiões muito empolgados com as diversas técnicas. Bilhot 1, Bilhot 2, vagotomia total, vagotomia seletiva, vagotomia super seletiva. Só para citar algumas das dezenas de opções de cirurgias para resolver um só problema. Evitar que o estômago ou duodeno inflamassem até furar. Essas técnicas iam desde tirar o órgão doente ou parte dele, até cortar o nervo que liberava a acidez, piorando a inflamação. Você bem pode imaginar o trabalho monumental de um cirurgião naquela época. Imagine o tempo necessário para aprender uma operação tão complexa e arriscada. E mais difícil ainda, quando o cirurgião ficava bom na gastrectomia, que era retirada de uma parte do estômago, logo vinha outra técnica, a vagotomia, totalmente diferente, consistia em cortar o nervo ou partes dele. Você está entendendo? Um problema, várias soluções complexas, nenhuma resposta satisfatória ou definitiva. Captou a mensagem? Enquanto isso, em algum lugar do planeta, um nerd, um professor pardal da minha época, um cientista, daqueles que vive cercado por tubos de ensaio, com líquidos borbulhantes ao seu redor, dizia: Eureka! Descobri a cimetidina, uma droga que bloqueia a produção de ácido no estômago. Lembrar que não havia internet nem globalização naquela época. As descobertas, as inovações e os seus efeitos demoravam anos para serem implementados. A moral da história é: essa única droga, a cimetidina, conhecida comercialmente como Tagamet, essa única droga e os seus descendentes, a ranitidina, conhecida como Antac, e mais adiante, o omeprazol, lançado como Losec, todos eles com a finalidade de inibir a produção de ácido no estômago. Escute bem, essas drogas sepultaram uma infinidade de cirurgias invasivas que hoje estão nos anais da medicina. São história passada, não volta mais. A essa altura, depois de contar essa historinha que faz parte da minha história pessoal de vida e faz parte da cultura médica e da cultura popular, pois temos o livro, as novelas, sinceramente, eu espero que você esteja entendendo as minhas motivações. até o presente momento, ninguém inventou um medicamento que possa curar as varizes. O que foi feito com a úlcera gastro-duodenal no passado, o que eu chamo, abre aspas, desligar a doença na tomada, fecha aspas, ou, abre aspas, cortar o mal pela raiz, fecha aspas. Poderíamos dizer assim, isso não aconteceu com a doença das veias. Pelo contrário, há uma infinidade de técnicas, métodos mais invasivos, menos invasivos, mais high-tech, menos high-tech. O fato é, ainda não há uma cura para esse problema. Pode ser que haja agora mesmo um nerd trabalhando em uma startup prestes a descobrir uma droga genial que irá fortalecer as paredes venosas e evitar o seu enfraquecimento associado aos distúrbios de fluxo e refluxos, algo que poderá ser comparado ao Tagamet. Enquanto isso não acontece, vamos seguir aqui, juntos, aprendendo sobre o nosso problema, lutando com as armas disponíveis diariamente. Esse é o caminho. E estar junto ao seu angiologista regularmente é a melhor prática para quem tem varizes. Aquele abraço mineiro para você.
Podcast com doutora Cláudia Sattler.